dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu, Renato Barbato, estou chegando com mais um Papo no Balcão. Este que é o número 17 do ano 2 e tem essas atrações para você.
Papo!
A entrevistada do programa é Fátima Faria, falando sobre os florais de Bach. Você não pode deixar de ouvir a música do entrevistado, o pedido do ouvinte e o que a produção oferece para você. Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Então escreva para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então envie um WhatsApp para código da operadora 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
O transporte público está no movimento nas cidades.
Papo no Balcão.
Relembrando e o gênio do clássico.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões com a poetisa Georgia Bragança.
Renato Barbato.
Jogos paulistas estão no Papo Esportivo. Bom, vamos começar com os agradecimentos de hoje, ouvindo o áudio que o ouvinte Zeca Benjamin mandou. Escuta só.
Fala, Renatão. Manda pra gente mais um belo Papo no Balcão. Líder de audiência e o melhor programa da rádio web do mundo. Abração, meu velho. Vida longa e próspera.
Valeu, Zeca, pelo carinho com o programa. Você que é um ouvinte assíduo, atento, que inclusive eu falo que você é o nosso ombudsman. Todo programa faz um belo feedback sobre o que aconteceu nele. Muito obrigado, Zeca. Um abração para você também. Quero também mandar um abração para o Toninho das Bengalas. Ele fabrica bengalas de altíssima qualidade para qualquer pessoa com deficiência visual. Basta encomendar que está lá, o Toninho faz. Um abração, amigo Toninho. Também quero cumprimentar os irmãos Francisco Alves e José Alves, lá de Portugal. Muito obrigado pela audiência, amigos. E para finalizar, aquele abração para Regina Ramalho, uma grande amiga, ouvinte e parceira que em breve estaremos trabalhando juntos. Obrigado, Regina. E vamos botar para quebrar, minha amiga. Bom, o tempo corre, ele voa, então vamos rapidinho para o nosso primeiro quadro do programa.
Relembrando.
Joanes Crisóstomos Wolfgang Theophilus Mozart, um dos maiores compositores clássicos de todos os tempos, Wolfgang Amadeus Mozart, nasceu no dia 27 de janeiro de 1756, no arcebispado de Salzburgo, onde hoje se localiza a Áustria. Foi um compositor, instrumentista, professor de música e maestro, especializado em instrumento de tecla, viola e violino. Começou a compor aos 5 anos de idade, maravilhando e se apresentando para toda a realeza europeia. Seu talento precoce fez com que fosse contratado a entrar na adolescência como músico da corte de Salzburgo. Sua primeira viagem artística aconteceu quando ele tinha apenas 6 anos, para se apresentar em Munique. Foi em companhia do pai e da irmã Maria Ana, também talento precoce. Logo após essa primeira viagem, escreveu seu primeiro concerto, saindo em seguida numa turnê acompanhado da família, para as grandes nações europeias da época, levando 3 anos de apresentações na França, Alemanha, Países Baixos, Inglaterra e Suíça, mostrando seu talento para Luís XV e Jorge III. Foi nessa viagem que o menino conheceu Johann Bach, influenciando com sua amizade a obra de Mozart, como também os registros mostram que suas primeiras óperas foram apresentadas nesse período, em Londres. Durante a década de 1770, Mozart começou a viajar e se apresentar em Itália, em Viena, dois prósperos locais para a música clássica, tendo sido demitido da orquestra de Salzburgo, devido às longas ausências. Nesse período, começa a rodar a Europa sozinho. Seu pai não pôde mais se afastar do trabalho, correndo risco de demissão. Assim, Mozart viajou o velho continente em companhia de sua mãe, até a morte dela em 1778. Com dificuldades financeiras e sem conseguir organizar a sua vida, regressa a Salzburgo, onde é readmitido como organista e professor. Foi nesse retiro que ele escreveu sua primeira grande obra, a ópera Idomeneu. Novamente demitido, muda-se definitivamente para Viena, onde se casa no início da década de 1780 com Constança. Mesmo com a vida financeira desorganizada, consegue algum equilíbrio graças a apresentações na capital austríaca. Entra para a maçonaria em 1784, onde começa a escrever várias peças para os rituais da ordem secreta. Em 1787, seu pai Leopold morre. Mozart abre mão da herança, mas fica com seus escritos. Foi nesse ano também que ele comprou em outra obra-prima, Dom Giovanni. No final da década de 1780, alguns historiadores afirmam que ele deu aula para o jovem iniciante Ludwig von Beethoven. Continuou trabalhando ativamente, quando em 1791 caiu doente, ficando em repouso por orientação de seu médico. Mas não se recuperou, e no dia 5 de dezembro de 1791, devido a complicações da febre reumática adquirida na infância, morre o gênio da música clássica Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos ouvir agora um trecho de sua obra intitulada La Flauta Mágica.
É música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, eu sou Renato Barbato, este é o seu Papo no Balcão. Hoje eu vim falar direto do balcão da terapeuta holística, a Fátima Faria. A Fátima Faria é especialista em florais de Bach e é sobre esse tema que ela vai conversar com a gente. Primeiro, Fátima, cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá, querido e querida ouvinte. Tudo bem com vocês?
É um prazer ter você aqui agora já como colaboradora do programa e mais interessante ainda tê-la participando da entrevista para esclarecer o ouvinte um pouco mais sobre os florais. Eu agradeço demais a disponibilidade do seu tempo.
Prazer é todo meu e fico muito feliz de conversar, bater um papo de saúde nos quadros e apresentar aí aos seus queridos ouvintes essa terapia maravilhosa, complementar e natural do Dr. Edward Bach.
Fátima, fala para o nosso ouvinte da onde veio o seu interesse pelas terapias alternativas, em específico pelo floral de Bach.
Bem, eu sempre fui fascinada pelo campo da cura alternativa e das terapias holísticas, né? Porque eu sempre acreditei em possibilidades além do campo material, além da medicina ortodoxa. Não só com florais, mas eu também entrei em contato com outras terapias, fiz alguns cursos, participei de alguns estudos, encontros no campo da cromoterapia, reflexologia podal, shiatsu, bioenergia e também com um oráculo do tarô Lenormand. Então, esse campo da terapia alternativa, ele já está comigo há muito tempo, embora recentemente é que eu estou atuando diretamente com ele.
Tarô Lenormand. Existem vários tipos e esse é um dos menos conhecidos. Fala rapidinho para o ouvinte qual é o tipo e como ele atua.
O tarot Lenormand, ele foi descoberto pela Mademoiselle Lenormand e ela agregou nesse tarot as lâminas do baralho cigano, junto também com um tarô, com toda a sua mitologia, toda a sua simbologia. Então, no baralho Lenormand tem essas duas instâncias, vamos dizer assim, sobrepostas e com uma atuação abrangente aí na interpretação.
E você, pelo que eu entendi, então primeiro foi para as terapias mais convencionais, como a massoterapia e a reflexologia, ou estou errado?
Bom, eu busquei um pouquinho de tudo ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Não teve uma ordem, né? O primeiro contato lá em 1996, 95, quando eu cursei a psicologia, aí abri um pouco mais o leque para as terapias assim complementares e alternativas, né, além de um consultório de psicologia. Isso foi muito interessante porque a abordagem dessas terapias, elas não são definitivas, mas elas são complementares, dialogam com todos os tipos de tratamento, inclusive com alopáticos, né, o que é fascinante. Então, esse meu interesse, ele já percorre aí um bom tempo aí.
Você falou no alopático. Aí, aqui no Brasil, nós falamos as medicinas orientais como terapias alternativas, sendo que para eles não é alternativa, é a convencional. Qual a sua visão, Fátima Faria, sobre isso?
A visão ocidental, ela é sempre baseada na busca pelo raciocínio, pela razão, né? Então, o modelo ocidental de pensamento, ele é bem cartesiano mesmo e bem racionalista, né? Racionalizado, material ali. Então, existe uma dificuldade muito grande dos ocidentais de expandirem o pensamento além da razão para algo que não seja tão material, né? Algo que seja um pouco mais espiritualista, um espiritualizado, uma expansão de consciência ou de qualquer forma que cada um tenha aí de nomear isso particularmente, né? E já o lado ocidental, eles já estão há milênios, né, à frente, não só com o lado racional, mas muito mais esse lado de expansão de consciência e até como você mencionou, o nosso convencional, né, pode ser, sei lá, uma opção para eles, mas com certeza o que determina lá é um outro modelo de pensamento, né? Não é um modelo de pensamento racional aqui, como nós ocidentais estamos tão acostumados e fadados, né, a viver.
Será que segue uma linha de pensamento que eu ouvi falar há muito tempo atrás, mens sana in corpore sano?
Claro, tem tudo a ver, né? A mente, ela tem que não só ter o seu papel ali de racionalizadora, mas ela também tem que promover a expansão da consciência. Então, quando a gente chegar nesse patamar, vai ser um patamar bem, bem bacana, né? Eu acho que é uma idealização agora, mas é interessante.
Agora ninguém está nos ouvindo, então fala no pé do ouvido. Você acha que isso vai demorar, essa consciência de equilibrar mente e corpo?
Depende. Essa é a minha resposta.
Por quê?
Acredito que quem já vive num modelo que integra a mente e o corpo já chegou nesse patamar. São poucas as pessoas, mas existem. E ainda tem as pessoas que estão lutando ainda, né, para chegar nessa consciência que isso é possível. E tem aquelas outras que estão trilhando o caminho do descobrimento e também do autodescobrimento. Por isso que eu te respondi que depende.
Fátima, espera um pouquinho que agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Fátima Faria, no meu programa todo o entrevistado ele pede uma música para oferecer para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Bom, pensando carinhosamente nessa sugestão, eu lembro da música do Nando Reis e do Arnaldo Antunes, chamada Mantra. Essa música, ela tem uma uma sintonia, uma esfera, uma ambientação muito positiva e muito feliz e alegre. Então, do meu coração, para o coração do ouvinte, eu dedico essa música para a gente sintonizar nessa alegria que a própria letra e a música propõem.
De Nando Reis e Arnaldo Antunes, com Nando Reis, Mantra.
Consciência adormecerá e acordará no mesmo lugar do ar, até o arterial, no mesmo lar, no mesmo quintal da alma, o corpo material. Ser o que se for, livre do temor. Quando se acabou com tudo, espada e escudo, forma e conteúdo, já então agora dá. Do ar, pulmão da lágrima, sal, amor dará e receberá da luz, visão do tempo espiral. Amor dará e receberá do braço, mão da boca, vogal. Amor dará e receberá da morte o seu dia natal.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Muito bom pedido, Fátima. Mas agora vamos ficar sabendo do que rola no mundo dos esportes com o nosso...
Papo Esportivo.
Se você é um esportista e sua entidade está afiliada, não pode perder. A FPDC, Federação Paulista de Desportos para Cegos, com apoio do Sesc Taubaté, CBDV, Confederação Brasileira de Desporto para Deficiente Visual, ADV Vale, Associação de Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba, e Prefeitura Municipal de Taubaté, estão convidando as entidades filiadas para participar dos 4 Jogos Paulista 2016. O evento acontecerá na sede do Sesc Taubaté, entre os dias 1 e 3 de abril de 2016, e contará com as seguintes modalidades. Primeira etapa, Campeonato Paulista de Goalball masculino e feminino. Primeira etapa, Circuito Paulista de Judô masculino e feminino. Primeira etapa, Circuito Paulista de Xadrez masculino e feminino. Terceiro Grande Prêmio de Natação masculino e feminino. E terceiro Grande Prêmio de Atletismo masculino e feminino. Na programação, o evento disponibilizará aos inscritos cursos, clínicas, vivências e apresentações. As inscrições iniciaram no dia 20 de fevereiro e irão até o dia 20 de março de 2016, podendo ser feitas pelo site da Federação no seguinte endereço: fpdc.org.br. Em conjunto com a abertura oficial dos 4 Jogos Paulista, organizados pela FPDC, Federação Paulista de Desporto para Cegos, ocorrerá a festa de premiação do 4º Prêmio São Paulo para os melhores do ano de 2015. Durante a comemoração, também será entregue o Prêmio Fabiana Sugimori, conferido ao melhor atleta do ano anterior. Fabiana Sugimori foi a primeira para-atleta brasileira a conquistar medalha de ouro. Por isso, o prêmio leva o seu nome, como homenagem aos seus feitos esportivos. O ganhador da honraria será escolhido através de votação aberta ao público, e os concorrentes por modalidade são: no goalball, Paulo Saturnino; no xadrez, Renato Barbosa de Almeida; pelo futebol de 5, Eduardo Júnior de Oliveira; na natação, André Meneghetti; e no atletismo, Alessandro Rodrigo da Silva. As votações tiveram início no dia 20 de fevereiro de 2016 e se estenderão até o dia da premiação, 1º de abril, às 19 horas. Se você quiser participar, acesse o site da Federação, fpdc.org.br. Vote e torça pelo seu favorito. Quer saber mais sobre o Paradesporto Nacional? Então escreva para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então mande um WhatsApp para código da operadora 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327. Papo no Balcão, apoiando o para-atleta brasileiro.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Fátima Faria, então vamos agora à sua maior especialidade, os florais de Bach. Quando surgiram os florais?
Bom, os florais, eles surgiram na década de 30, mais ou menos, né? O Dr. Edward Bach era um médico inglês, bacteriologista, e ele era patologista também. Ele nasceu no ano de 1886, tá? E veio a falecer em 1936. Então, quando ele se formou, lá em 1912, como médico, ele trabalhou num hospital em Londres, né? E aproximadamente depois de 3 anos, mais ou menos, da sua atuação como médico, ele já começou a ter uma insatisfação com o tratamento ortodoxo, da medicina ortodoxa, né?
Por quê?
Porque o Dr. Bach, ele percebeu que não bastava somente um composto químico para sanar alguma doença ou para reverter algum quadro que o paciente trazia, né? Ele começou a perceber que a doença ela estava muito ligada com emoções e principalmente da maneira como a pessoa reagia a cada emoção.
E como ele resolveu internamente esses questionamentos dele, Fátima?
Bom, ele decidiu então largar a profissão de médico ortodoxo e partir para uma jornada de descobrimento de um sistema que fosse completamente natural e alcançasse o seu propósito, que seriam harmonizar essas emoções e trazer para as pessoas um maior equilíbrio e até evitando manifestações de enfermidades. E neste sistema floral, ele então descobriu 38 essências, por fim um composto de 5 essências que destinado para situações mais emergenciais.
Você falou em 5 essências emergenciais, mas o total são 38. E o restante?
Sim, são 38 essências e o composto das 5, elas fazem parte dessas 38. Então são 5 essências extraídas dessas 38.
E aonde ele foi buscar essas essências?
Bom, o Dr. Bah, ele, antes de responder essa pergunta para você, eu vou até citar um fato bem curioso que tem a ver com ela. Quando ele decidiu partir para essa busca do sistema natural, ele recebeu, mais ou menos em 1917, 2 anos depois que ele manifestou aquela insatisfação com a medicina ortodoxa, um prognóstico que ele teria apenas 3 meses de sobrevida.
Nossa, o que, que ele tinha?
Ele tinha uma hemorragia muito séria, uma espécie de câncer que ele tinha na região do estômago e tudo mais, e os médicos então chegaram e falaram, olha, você tem pelo menos aí 3 meses, e ali, a partir dali, ele então colocou isso como meta. Preciso então descobrir rapidamente esse meu sistema. Preciso fazer com que essa ideia, né, se concretize rapidamente. Então o que, que ele fez? Ele partiu para o país de Gales. Só que antes disso ele deixou 2 malas prontas. Né? Uma mala sempre cheia de sapatos que ele ia doar. E a outra com os aparelhos e tudo mais do laboratório, os instrumentos de trabalho, né, que ele viria a utilizar. Quando ele chegou no seu destino, ele simplesmente falou, bom, vou ficar por aqui, vou caminhar, vamos ver se a gente, se eu consigo, né, achar alguma coisa bacana e vou utilizar os minhas ferramentas. Quando ele abriu a mala, que ele iria utilizar para doação, que eram os sapatos, ou seja, ele levou a mala com os sapatos e deixou todos os instrumentos lá em Londres.
Ele,
né,
teve que andar mais ainda para gastar os sapatos.
Então, isso foi uma sacada, assim, muito legal, não sei até se foi uma coisa do destino, né, mas ele utilizou todos aqueles sapatos para caminhar ao longo dos anos aí que ele tinha no país de Gales, em outros locais ali da Grã-Bretanha, para encontrar essas essências, né? Então ele partiu mesmo para o campo e utilizou aí todos esses sapatos. Talvez as ferramentas não seriam tão úteis quanto foram os sapatos.
Você falou em país de Gales. Você tem conhecimento se ele entrou em contato com a cultura celta e druida?
Sim, pelos escritos e pelas pessoas que trabalharam lá no Instituto Bah, foi transmitida essa informação, sim, que ele teve uma... Inclusive não só com a cultura celta, tá? Dr. Bah, ele realizou pesquisa sobre outras culturas, mas o que, que ele fez? Antes de ele vir a falecer, ele pegou todos os livros, as pesquisas, os escritos que não fossem relacionados ao sistema floral e realizou uma grande fogueira ali no quintal da casa dele.
A fogueira santa!
Pois é, ele destruiu literalmente todos os outros relatos e pesquisas que ele tinha de outras culturas, seja celta ou astrologia ou alguma coisa que pudesse relacionar os florais de Bah.
E até quantos anos o Dr. Bah viveu?
Bom, o Dr. Bah, depois daquele prognóstico que ele recebeu, né, ele veio a falecer em 1936. Então, ou seja, Ele recebeu 3 meses de prognóstico de vida e acabou vivendo mais 19.
Legal, Fátima. Mais um minutinho que agora vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
O pedido do ouvinte deste programa vem lá do Jardim Iracema. É do Aparício Vieira. Ele quer ouvir... de Schubert, com André Bocelli, Ave Maria. Magistral a interpretação do Andrea Bocelli. Divino o pedido do ouvinte Aparício. Bom, mas agora chegou a hora boa do nosso...
pensamentos e reflexões.
O que você trouxe pra gente hoje, grande poetisa Georgia Bragança?
Seu silêncio. Há quanto tempo ouvimos suas mensagens? Há quanto tempo ouvimos teu chamado? E nos calamos perante sua grandiosidade. Nossas vidas e nossos dilemas para ti não são obstáculos, pois tu és maior que tudo. Quantos momentos ainda terei para responder teu chamado? Me perco em minha dor e não consigo continuar, não consigo caminhar. Não consigo nem mais te escutar. Teu silêncio me apavora. Preciso te sentir sempre perto de mim. Te necessito, pois sou vaso frágil. Quebra esse espaço-tempo. Me busca mais uma vez. Quero ser para ti aquilo que vem em mim, Senhor. Não desista do teu servo. É teu amor que me faz renascer. É teu sopro criador que me traz de volta. Sei que me amas, apesar do meu pecado. Sei que me cuida, apesar da minha falta de tempo. Oh, Senhor, sei que me abraça, mesmo quando não sei onde estás. Me perdoa, Senhor, por eu ser tão indiferente quando a tua luz já me salvou. Por retornar a velhos sentimentos, mesmo quando a tua misericórdia já é manifesta. Por sentir pena de mim mesmo, e apesar do teu perdão, eu não conseguir me perdoar. Se for da tua vontade que eu consiga ser transformado mais uma vez, que seja, que assim o seja. Que teu Espírito Santo não se aparte de mim. Que tua salvação me encontre no último dia. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por mim, sem nem eu mesmo merecer. Obrigado, Senhor, por me amar antes que eu mesmo existisse. Obrigado, Senhor, pelo preço pago na cruz. Sou fraco sem teu amor. Sou pó sem o teu perdão, sem a tua benignidade. Graças lhe dou todos os dias, porque sei que estás comigo em todo o tempo, mesmo que em silêncio.
E qual é a próxima, Georgia?
Profundidade. Sinto no meu peito uma pressão, como se algo fosse saltar. Saltar para fora de mim e gritar, gritar. Minha cabeça pesa, acho que estou tonta, mas ao mesmo tempo tão leve, que apenas uma brisa me levaria a mais longe maravilha. Mesmo que meus olhos exprimam tristeza, estou sorrindo. Suave, mas estou sorrindo. Acho que realmente descobri o misterioso viver. Do poder sorrir, do poder respirar, do poder criar. Do poder amar, do poder sentir. Sentir o que o mundo não vê. O que a humanidade não mais crê. O que o homem não consegue mais rezar. Eu senti. Senti Deus.
Lindíssimas, parabéns. Continue nos brindando com essas maravilhas que você escreve. E você, ouvinte, quer enviar alguma poesia, alguma montagem para passar no Papo no Balcão? É só escrever para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou então envie um WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Fátima, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre a história do Dr. Bach. Aí você falou também no primeiro de 38 essências. E como funciona isso? Elas são utilizadas individualmente, em conjunto? Explica para o nosso ouvinte.
Bem, o sistema todo, ele tem as 38 essências. Porém, não significa que a pessoa tem que tomar essas 38 essências de uma vez. Não,
vai
não
fazer
é assim.
Um coquetel, botar tudo lá e...
Não, não é assim que funciona, gente. Primeiramente, a gente precisa saber o que está acontecendo com essa pessoa, né? O histórico de vida, o que ela traz, qual que é ali a situação, a emoção ou a questão que ela quer transmutar positivamente. A partir daí, entendendo não o sintoma. É bom a gente deixar bem claro que Dr. Bá não quer que o sintoma seja tratado, mas sim a causa dele. Então, após essa avaliação, observando também como cada um vai reagir frente às situações, aí vai ter uma seleção de essências, no máximo até 6 essências, para a pessoa perceber as mudanças que acontecerão ao longo dessa ingestão das essências. E elas não possuem contraindicação, elas não possuem princípio ativo e são naturais. Elas são basicamente extraídas de plantas, galhos, né, e flores silvestres.
Você falou que o Dr. Bá teve pressa, porque ele foi diagnosticado com 3 meses de vida. E qual foi a primeira essência que ele conseguiu descobrir?
É um caso bem curioso esse, e eu até penso que não foi uma coincidência. Eu posso até falar que foi uma sincronicidade, porque a primeira essência que o Dr. Bá descobriu foi a Impatience. E a Impatience, ela serve para harmonizar aquele estado de impaciência, quando a gente não consegue ter muita paciência. Então esse, olha que interessante, foi meio que um aviso, né, para o Dr. Bá: calma, respira, foca no seu trabalho. Então, as 3 primeiras essências, eu vou até um pouquinho mais além da sua pergunta.
Por favor.
A segunda foi a Mímulus. E a Mímulus, ela trata dos medos conhecidos.
É, tudo a ver, né? Porque se ele estava condenado à morte, devia estar tremendo de medo.
Já pensou o medo dele? Ai, será que eu vou antes de terminar o meu sistema? Então, olha lá.
Já pensou? Pensou com um pé na cova, outro na casca de banana?
Aí não dava certo, né? E a terceira essência também foi a Clematis. A Clematis, ela traz o foco, a atenção. Então veja que mensagem muito bacana que ele encontrou para ele mesmo, diretamente da natureza. Primeiramente, paciência. Segundo, medo. Vamos afastar esses medos. E a terceira, que veio com a informação de tenha foco.
Ele descobriu essas 3 essências, estava no País de Gales, e como ele estava vivendo nesse período que ele resolveu adentrar definitivamente na mata?
O Dr. Bá, ele sempre foi um curioso, um pesquisador, né, um observador. E nesta parte, ele estava mais focado em fechar essas 38 essências. Ele não tinha um número, mas segundo os relatos e até o que ele escreve também na literatura Cura-te a Ti Mesmo, quando ele descobriu a 38ª, ele sentiu que aquele projeto todo de cura natural havia finalizado, havia se completado. Então, nessa época, ele ainda estava um pouco abalado com o prognóstico, né, de sobrevida de 3 meses, mas muito contente e muito focado na busca. E quando ele entrou em contato com o descobrimento dessas essências, aí sim que ele obteve um pouco mais de certeza que ele estava no caminho certo e determinado a segui-lo até o final.
Então ele descobriu rapidinho essas essências, porque na minha visão ele tinha levado todo o período de vida dele.
É, a primeira essência foi em 1928. E as últimas essências ele descobriu em 1935.
É, um ano antes da morte.
É, exatamente. Então, durou aí 7 anos de busca e descoberta das essências.
E como teve, posteriormente, continuidade do trabalho dele?
Dr. Bá, ele obteve auxílio de sua assistente, que trabalhava com ele lá em Londres, no laboratório, e ela seguramente foi em busca de uma instalação, acabou achando Mount Vernon, que hoje ainda tem todo o mobiliário, inclusive que o Dr. Bá ele fez, e os jardins de Mount Vernon, onde eles extraíam as plantas, as flores, para a feitura dos florais. E ele também tinha, na época, amizade com a família Nelsons. A família Nelsons, ela tem uma estrutura de envasamento e distribuição de nosódios e outras coisas também, que ele acabou atribuindo a essa família a responsabilidade de envasar e distribuir os florais de Bá. Então, até hoje, lá no Bá Centre, ele deixou todo o seu legado e as instruções para que esse método continuasse a ser realizado da maneira como ele determinou, né? Mediante a extração das flores, dos galhos, dos brotos, de duas maneiras. Tem o método solar e o método de boiling, que é o aquecimento. Então, eles fazem isso e depois, a partir dessa extração, denominado como tintura-mãe de cada essência, entregue aos laboratórios da Nelsons para eles envasarem e distribuírem para o resto do mundo.
Então, uma essência autêntica tem que vir dos laboratórios da Nelsons.
A Nelsons foi a responsável aí por receber essa atribuição diretamente do Dr. Bá. Depois disso, surgiram outros laboratórios que também realizam esse envase e a distribuição para outros países.
Fátima, mais um minutinho que agora nós vamos ouvir
o que a produção oferece para você.
Neste programa, a produção vai oferecer um sucesso lá da década de 1960 para você, ouvinte. Curta e relembre. Composição e interpretação Gilberto Gil, Procissão.
Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E esperando, esperando o que Jesus prometeu. E esperando, esperando que Jesus prometeu.
Depois desse grande sucesso do Gil, agora chegou a hora da gente curtir e saber o que está acontecendo Brasil afora com o nosso...
Movimento nas Cidades.
O Movimento Cidade para Todos, atento às necessidades das pessoas com deficiência visual, conseguiu em negociação com a Rede Nossa São Paulo, organização não governamental que atua em favor da sustentabilidade na capital paulistana, a inserção em seu documento de solicitação de implantação nos pontos de ônibus do município, informação sobre o destino das linhas que param naquele ponto, bem como o itinerário percorrido pelo coletivo, que essas informações sejam disponibilizadas também em formato acessível, incluindo letra em relevo, letra ampliada, braille e áudio. O documento com a solicitação será encaminhado ao prefeito no dia 3 de março de 2016 e receberá adesões até o dia 2 de fevereiro. Essa conquista aumentará a autonomia da pessoa com deficiência visual e trará economia para os cofres públicos, uma vez que após implantado, o sistema de comunicação não terá de ser refeito pela administração pública, devido à não inclusão desse item de acessibilidade. A Rede Nossa São Paulo está colhendo assinaturas para fortalecer a solicitação. Se você ou sua entidade quiser participar, acesse nossasaopaulo.org.br e colabore para que São Paulo se torne mais acessível e humana. Em contrapartida, desde 2013, o MPA, Movimento pela Acessibilidade, sediado na cidade de Uberlândia, começou a discutir o projeto de acessibilidade no terminal central daquela cidade. Houveram duas reuniões entre os representantes do movimento, o poder público e a administradora do terminal, na tentativa de fazer com que o espaço ficasse totalmente acessível às pessoas com deficiência visual. Foi inclusive solicitado que o projeto fosse mostrado aos deficientes visuais, pedido negado com a afirmação que estava tudo dentro da lei. Sem sucesso, o MPA viu a instalação do piso tátil ser feita sem critério e praticamente inviabilizar o uso pelos deficientes visuais. Para completar o descaso com os deficientes visuais de Uberlândia, a marcação com delimitador de embarque foi feita totalmente sem critério, deixando deslocado o acesso ao ônibus pelo piso tátil. Ou seja, se a pessoa com deficiência visual estiver seguindo o percurso, dará no divisor e não na porta do coletivo, podendo sofrer acidentes. O Papo no Balcão espera que os administradores desçam do pedestal e escutem os usuários para que crimes como esse não voltem a acontecer. Quer enviar um comentário, crítico ou sugestão? Então escreva para o nosso e-mail, paponobalcão@gmail.com, ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Operadora 11, se você estiver fora de São Paulo, 993-970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Então, Fátima, você falou no bloco anterior a respeito da primeira essência descoberta pelo Dr. Bá. E você poderia falar para o nosso ouvinte algumas indicações de essências e problemas que elas resolvem?
Bom, o sistema floral, ele é um sistema sutil e alternativo, ok? Ele é simples, ele vai estar atuando no campo emocional, porque o Dr. Bá acreditava que todas essas doenças físicas, elas provêm de uma desarmonia no campo das emoções. Que emoções são essas? Eu posso nomear algumas, como medo, como tristeza, como raiva. E ele também não substitui outros tratamentos, tá? Ele é uma terapia complementar. Então, se a ouvinte estiver fazendo uso de uma terapia alopática, o floral de Bá, ele não vai interferir negativamente, muito pelo contrário. Ele vai complementar essa terapia. Como eu nomeei algumas emoções, esses florais, eles vão atuar sempre nas causas e não nos motivos. Pode até a gente achar que existe um sintoma aí, que é uma, uma raiva. Não, mas aí eu não vou me basear na raiva. Eu vou em busca da causa dessa raiva. O que é que está acontecendo com você para você estar nesse estado constante de raiva? Existe aí uma investigação a ser realizada, mas um floral que ele é bem fácil e simples de ser indicado é o Rescue, que é aquele composto de 5 essências. Porque o Rescue, ele é bem direcionado para situações emergenciais ou situações que você não está esperando ou que você precisa de uma certa concentração maior, um preparo ou um trauma, alguma coisa assim que aconteceu e você não consegue lidar ali no momento. Então o Rescue, ele é bem bacana e eu indico todos terem um composto de Rescue aí por onde andar, porque frente a uma palestra, frente a uma prova ou a uma reunião ou alguma coisa que você vai precisar de uma atenção, de uma concentração, de uma determinação, de uma firmeza, né? Ou então até para sanar um susto. De repente você está indo para casa e passou aí pelo seu caminho algum acidente, né? Você presenciou alguma cena forte que ficou lá gravada na sua memória, você não consegue se libertar daquilo, o Rescue ele vai realizar essa função muito bem.
Pelo que eu entendi, então, não adianta falar em um elemento, um floral que vai curar todo mundo que tiver uma ansiedade. Vai depender muito da causa da ansiedade para ser indicado floral.
Exatamente, não só a causa da ansiedade, mas como essa pessoa ela reage frente a essa ansiedade, né? Então, por exemplo, eu posso estar falando com uma pessoa que é completamente ansiosa e ela exagera na comida para compensar a ansiedade. E eu posso estar falando com uma outra pessoa que também é ansiosa, só que ela tem uma outra forma de reagir, não comendo exageradamente, mas de repente enchendo a cabeça dela de preocupações ou tendo um medo absurdo de nem ela saber do que se trata. Então, são esses dois pontos de vista, como a pessoa reage e a causa dessa ansiedade.
Então, até com os florais, automedicação, não.
Não é indicado, a não ser que você se conheça muito bem. Se você é uma pessoa que consegue captar o seu estado e consegue compreender por que que você está ali, se você faz esse exercício de auto-observação, de auto-reflexão e auto-descobrimento constantemente, é mais fácil. Porém, quando você detecta algumas coisas, você pode também não detectar outras. Por isso que quem está do lado de fora dessas emoções é mais fácil para captar e para compreender aquele estado que você está passando. É indicado que a avaliação ela sempre seja realizada, justamente para a pessoa sair de lá com a certeza que ela está tratando a coisa certa.
Você falou em avaliação, e o programa está caminhando para o seu final. Deixe os seus contatos para o nosso ouvinte ou para quem quiser falar com você.
Para ouvinte que tem um pouquinho mais de interesse, curiosidade para saber sobre os florais ou até para experimentar os florais, eu vou deixar o meu e-mail, que é floraisfatima@gmail.com.
Fátima, nosso tempo ele voou, tudo que é bom acaba logo. Despeça do nosso ouvinte, por favor.
Eu adorei estar aqui nessa entrevista, apresentando os florais, apresentando o método, falando um pouquinho do Dr. Bá. E também com muita alegria, nos próximos quadros do Papo de Saúde, eu vou estar ali, pertinho do ouvinte, da ouvinte, batendo aquele papo de saúde, com os florais de Bá e com todo o carinho apresentando um modelo de vida mais sutil, mais positivo e mais feliz. Então, ouvinte, um grande abraço para você e espero encontrar nas próximas oportunidades.
Fátima Faria, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão dos florais Fátima com a sua proprietária Fátima Faria. Fico por aqui agradecendo demais o carinho de sua sintonia e audiência. Na sequência, Vandero Rosola e o seu programa Salada Musical.
Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.